DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e comigo tenho o Guilherme Correia da Silva, com as notícias que estão a marcar esta segunda-feira, 21 de outubro.
Boa noite. É uma notícia de última hora. A Renamo anunciou o fim do acordo de paz. Segundo a agência de notícias France Presse, que cita o porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, o ataque do exército moçambicano à sua base no centro do país sinaliza o fim do acordo de paz de Roma de 1992. A informação é confirmada pela agência Reuters. O exército moçambicano atacou hoje a base do líder da Renamo, Afonso de Lacama, no centro do país. O Ministério da Defesa de Moçambique diz que esta foi uma resposta a ataques de guerrilheiros da Renamo. A base é agora controlada pelos militares moçambicanos, disse ainda o Ministério. Segundo a Renamo, o exército moçambicano tomou a residência de Afonso de Lacama, obrigando-o a abandonar a casa. Lacama está agora em local desconhecido, mas de boa saúde, garantiu a Renamo. Ainda antes deste anúncio da Renamo, o Ministério da Defesa negou que Moçambique estivesse em guerra. A DW tentou falar com o porta-voz da Renamo sem sucesso. O Jornal de Angola publicou hoje mais um editorial que volta a criticar Portugal. O Diário Estatal acusa os órgãos de soberania portuguesas de deslealdade e escreve que não é aconselhável realizar qualquer cimeira com Portugal enquanto persistir a onda de deslealdade e agressão que vem de Lisboa, citamos. O editorial diz ainda que é um erro desvalorizar a posição tomada pelo chefe de Estado angolano. Há cerca de uma semana, José Eduardo dos Santos disse que o clima político atual entre Portugal e Angola não aconselha a construção de uma parceria estratégica entre os dois países, escreve a agência de notícias Lusa. Subiu para 4 o número de pessoas que morreram no Egito num ataque a uma igreja copta depois de um casamento. Uma das vítimas mortais foi uma rapariga de 8 anos. A polícia egípcia procura agora os homens armados responsáveis pelo ataque. Este foi o primeiro ataque a atingir a comunidade copta no Cairo depois da destituição em julho do presidente islamita Mohamed Morsi. A França convocou hoje o embaixador norte-americano na sequência de alegações de que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, espiou chamadas telefónicas de cidadãos franceses. Segundo o jornal francês Le Monde, a NSA registou dezenas de milhões de dados telefónicos de franceses num período de 30 dias, entre o final de 2012 e o início de 2013. O primeiro-ministro francês disse estar chocado com as informações e pediu respostas claras. França solicitou ao embaixador dos Estados Unidos garantias de que a espionagem acabou. O governo britânico autorizou hoje a construção da primeira central nuclear no Reino Unido em quase 2 décadas. O projeto está a cargo de uma empresa francesa, a EDF, que lidera um consórcio em que também participam investidores chineses. Prevê-se que a central nuclear em Somerset, no sudoeste de Inglaterra, comece a funcionar daqui a 10 anos. A central deverá gerar energia suficiente para abastecer 6 milhões de casas. Água contaminada transbordou da central nuclear japonesa de Fukushima depois de fortes chuvas. Os técnicos registaram um nível de radiação na água transbordada cerca de 24 vezes superior ao limite de substâncias contaminadas estabelecido pelo governo. A acumulação de água altamente radioativa na central é o principal problema para os mais de 3 mil funcionários que trabalham diariamente na central para pôr fim à crise atómica iniciada pelo tsunami de março de 2011. O Papa Francisco recebeu hoje em audiência o Bispo de Limbok, conhecido por um estilo de vida luxuoso que tem gerado críticas. O Serviço de Imprensa do Vaticano disse em comunicado, sem detalhes, que o Papa tinha recebido várias personalidades, incluindo o Bispo, que há 2 semanas apareceu nos títulos dos jornais devido aos custos de uma nova casa diocesana que mandou construir. Por fim, no desporto, Portugal vai defrontar a Suécia nos playoffs de acesso ao Mundial de Futebol do próximo ano. Foi este o resultado do sorteio realizado esta segunda-feira em Zurique. Será um duelo de estrelas que oporá a seleção de Cristiano Ronaldo à de Zlatan Ibrahimovic. A França jogará contra a Ucrânia. Os playoffs estão marcados para 15 e 19 de novembro. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite apresentado por Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Luanda desmente incursão militar no Congo, confirmada por fontes em Brazzaville. Na Guiné-Bissau, Carmelita Pires é a nova líder do Partido Unido Social Democrata na corrida às eleições. São Tomé e Príncipe saiu da lista de países onde é mais fácil branquear capitais. Estes são os destaques desta segunda-feira, 21 de outubro. Começa agora o Jornal da Noite. Apesar dos desmentidos por parte do governo de Luanda, várias fontes confirmaram à DW África que militares angolanos entraram na segunda-feira passada na vizinha República do Congo. Também as autoridades de Brazzaville, citadas pela agência France Presse, confirmaram a incursão, enquanto Luanda exige que sejam apresentadas provas. António Rocha tem mais informações.
Mário Augusto, porta-voz do Ministério Angolano das Relações Exteriores, disse à agência de notícias Lusa que desmentia categoricamente a informação de que militares do seu país tivessem efetuado qualquer tipo de incursão na República do Congo, corroborando desta forma o desmentido feito antes pelo embaixador de Angola em Brazzaville, quando foi noticiado no passado dia 14 que um contingente de 500 militares angolanos teria entrado em território congolês, onde teria feito 55 reféns das Forças Armadas congolesas. Nesta segunda-feira, a DW África tentou contactar os porta-vozes dos Ministérios Angolanos das Relações Exteriores e da Defesa, mas ninguém se mostrou disponível para falar sobre o assunto. Mas para Raul Danda, natural de Cabinda e presidente do grupo parlamentar da UNITA, as autoridades angolanas nunca iriam confirmar uma incursão no vizinho Congo.
Eu não estava à espera e creio que ninguém estaria à espera que o governo do presidente Eduardo dos Santos dissesse que sim, senhora, nós fomos lá e invadimos território congolês. Eu venho de Cabinda e lá também se comenta a boca cheia. De facto, as Forças Armadas angolanas fizeram uma incursão em território congolês, mas desta vez parece-me que foram sem o convite das autoridades congolesas.
Questionamos a Raul Danda se esses militares estariam a perseguir elementos da Frente da Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC.
O governo angolano não dirá, porque o governo angolano tem estado a dizer que a FLEC já acabou, que o território anda pacificado e que não há confronto nenhum. Não existem militares da FLEC na ótica do governo. Irem para lá para ir molestar refugiados que se encontram no Congo Brazzaville também devia ter um motivo. Os refugiados têm proteção internacional e não podiam ser tratados assim. Tudo indica que, de facto, entraram lá, que terão, inclusive, capturado um coronel das Forças Armadas congolesas, assim como cerca de 46 elementos sob seu comando, e a informação que eu tive a partir de Cabinda é que essas pessoas terão já sido em liberdade e terão regressado às suas unidades no Congo. Mas é mal que, de facto, as nossas Forças Armadas se envolvam em situações dessa natureza. É mal para o país, isso afeta-nos a nós todos.
Contactamos também o comandante António Xavier, chefe das operações militares da FLEC, que contrariou a ideia de que tropas angolanas estariam a perseguir elementos do seu movimento que, eventualmente, estariam na República do Congo.
Entraram lá para procurar tropas da FLEC? Não. A FLEC faz guerra no interior. Quando eles fizeram guerra no interior, eles fogem nas matas de Cabinda. Agora, saltaram ali e encontraram o FLEC lá. Não encontraram nenhum FLEC. Significa que eles fizeram aquilo de propósito. Agora, temos que procurar saber por que os angolanos devem ir até no Congo se Cabinda não é Angola. Nós não temos base no lado do Congo. Só temos base no interior de Cabinda, onde estamos a fazer confrontos com angolanos. Lá onde entraram a militares do Congo que andam lá, entraram só para capturar aqueles elementos para poder escamotear a verdade.
O certo é que as repúblicas do Congo Democrático e Angola, assinaram um pacto de não agressão e, em 1997, as tropas angolanas apoiaram o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, a regressar ao poder na sequência de uma guerra civil. Mas, hoje, o cenário parece ser outro. Raul Danda.
Eu quero recordar que o regime de Angola já tinha enviado as nossas Forças Armadas para qualquer um dos dois Congos, para aquelas ações militares que nós todos conhecemos. No início dizia-se que não havia Forças Armadas nossas nos Congos. Era a informação oficial que circulava. Mas, no entanto, viu-se que, de facto, essa não era verdade. Portanto, se naquela altura, com tanta presença militar, e mesmo assim dizia-se que as nossas Forças Armadas não estavam lá, eu não acredito que agora essa incursão o governo angolano pudesse dizer que sim, senhora, nós mandamos lá as nossas Forças Armadas. Nós não podemos estar a violar as fronteiras dos outros países, o território dos outros países, dessa forma. E não é bom que a gente também esteja a violar as leis internacionais, quaisquer que sejam os motivos.
O enclave angolano de Cabinda, que faz fronteira com o Congo a norte, é separado de Angola a sul por um pedaço do território pertencente à República Democrática do Congo e onde é produzido grande parte do petróleo angolano, o segundo maior produtor da África subsaariana depois da Nigéria. Depois desta incursão dos militares angolanos no Congo, a tensão que sempre prevaleceu no enclave aumentou e a população está muito preocupada, como nos disse Raul Danda.
Com alguma preocupação. E mais uma vez, a altura para nós reiterarmos o nosso apelo ao Sr. Presidente da República, José Eduardo Santos, para que a paz, a concertação, o diálogo que ele aconselha aos outros países no quadro da resolução dos conflitos, seja também algo praticado por ele próprio. Porque se o diálogo falasse mais alto na tentativa de resolver o conflito chamado Caso Cabinda, para se buscar uma solução pacífica, digna e dignificante, já não haveria necessidade de ir a Congo nenhum. Por que o presidente Eduardo Santos não opta pelo diálogo com os cabindas? Resolveria a situação e seria, de facto, um verdadeiro herói.
António Rocha, DW.
Houve ou não a incursão de tropas angolanas na República do Congo e em Moçambique? Tem informações sobre a tomada da base militar de Renamo por tropas do governo? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A antiga ministra da Justiça da Guiné-Bissau, Carmelita Pires, é a nova líder do Partido Unido Social Democrata, com o qual pretende chegar à chefia do governo nas próximas eleições legislativas. Se o PUCD vencer o escrutínio, agendado para 24 de novembro, a dirigente promete ter como apostas fortes remodelações na educação, saúde e segurança social. A partir de Bissau, Brahim Adarame com os detalhes.
Com a sua eleição a presidente do Partido Unido Social Democrata, PUSD, Carmelita Pires, de 50 anos de idade, passa a ser a terceira mulher a liderar um partido político na Guiné-Bissau, depois da antinueta Rosa Gomes, do Fórum Cívico Social Democracia, e Francisca Vaz Trupan, União Patriótica Guineense. A antiga ministra da Justiça notabilizou-se no combate aos estupefacientes no país, ao ponto de ser forçada a abandonar a Guiné-Bissau, devido às várias ameaças de morte dos supostos narcotraficantes. Hoje, ela regressa à terra natal para uma nova luta.
Como qualquer mulher guineense patriota e que gosta do meu país e que quer contribuir para tirar o meu país da situação em que está e para a evolução ou desenvolvimento socioeconómico do meu país. Não tenho quaisquer preocupações de ordem superior relativamente à minha segurança que qualquer outro guineense não possa ter.
Licenciada em Direito pela Faculdade de Coimbra e mestrada em Ciências Jurídicas e Políticas pela Faculdade de Direito de Lisboa, se o PUS de vencer as próximas eleições e com Carmelita Pires na chefia do governo, a dirigente promete ter como apostas fortes a educação, a saúde e a segurança social.
Para mim, o desafio neste momento não é apenas a questão do narcotráfico. Nós estamos a falar de questões básicas, estamos a falar de um povo que vive abaixo do limiar da pobreza. Eu estou a preconizar, chefiando uma equipa, um Estado social. A minha aposta é a educação, é a saúde e a segurança social. E sem dúvida que também está previsto na nossa moção estratégica um plano de emergência de desenvolvimento socioeconómico da Guiné-Bissau.
Na sua opinião, o país só terá umas eleições justas, livres e transparentes se fosse Nações Unidas a organizar o pleito até aqui apontado, para 24 de novembro próximo.
Este gabinete que está aqui no nosso país há 10 anos a consolidar a paz tem que ser mais consequente, ir muito para além de acordos e mera outorgas de compromissos. As Nações Unidas têm por obrigação, ainda que seja moral, levar o governo de transição que foi constituído com o objetivo principal de preparar umas eleições perante esta impossibilidade física e financeira de passar à frente. Passar à frente quer dizer assumir este processo de acordo com o mandato que tem neste momento na Guiné-Bissau.
A nova líder do Partido Unido Social Democracia, PUS, foi eleita no segundo congresso do partido, realizado no sábado em Bissau, no qual foi a única candidata escolhida com 264 votos dos 274 delegados participantes no conclave. Para a antiga ministra da Justiça, o que distingue o PUSD dos partidos ditos maioritários na Guiné-Bissau é que nunca efetivamente teve totalmente as rédeas da governação na Guiné-Bissau.
O que é este projeto do PUSD? É a consciência exata de que neste momento, perante um colapso do Estado, um quase-Estado, ou mais, uma inexistência ténue de um Estado, ou então Estado de exceção desde 1980, são imensos anos e este Estado tem que ser refundado.
Carmelita Pires foi a ministra da Justiça da Guiné-Bissau entre março de 2007 e abril de 2008. A presidente do PUSD esteve até novembro de 2012 na Nigéria a desempenhar as funções de conselheira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para o combate à droga. Brahim Adarami-Bissau, DW.
O Grupo de Ação Financeira Internacional retirou São Tomé e Príncipe da lista de países onde é mais fácil o branqueamento de capitais. A decisão foi tomada no plenário desta organização, que decorreu em Paris entre os dias 14 e 18 de outubro. Em São Tomé, a relação foi feita pelo ministro do Plano e Finanças, Hélio Almeida. É a partir de lá que Ramusel Graça nos conta os pormenores.
Em 2007, São Tomé e Príncipe constava da lista negra do GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional. Com apoio das instituições de Bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, várias reformas foram feitas às leis de combate a branqueamento de capitais para travar a entrada de dinheiro de traficantes de droga e financiamento ao terrorismo nos bancos que operam na Praça Financeira São Tomense. Passados 4 anos, GAFI decidiu retirar o arquipélago da sua lista negra. Hélio da Almeida, ministro do Plano e Finanças, congratulou-se com a decisão.
Maior responsabilidade porque sair da lista negra é um processo extremamente difícil, mas voltar para lá é um processo que acontece com a maior rapidez possível. Por isso, temos que evitar que isso aconteça. Estamos de parabéns.
São Tomé e Príncipe deixa desta forma de ser um país de risco em matéria de branqueamento de capitais, uma conquista que, segundo Hélio da Almeida, obriga o país a cumprir com rigor os procedimentos traçados pelo Grupo de Ação Financeira Internacional.
Quer do sector público, sector privado, continuarmos a trabalhar juntos para que, de facto, possamos mostrar ao mundo que São Tomé e Príncipe constitui um destino de investimento credível, onde as regras e procedimentos legalmente estatuídos são para serem cumpridos, e é esta filosofia de trabalho que o governo pugna, e é por aí que nós vamos continuar a trilhar o nosso caminho de desenvolvimento.
Falando à DW África, o governante considerou que o arquipélago tem agora melhores condições de conseguir empréstimo nas instituições financeiras internacionais e de atrair investimento estrangeiro.
Quando um país tem a conotação de estar numa lista negra do GIAB em matéria de branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, tem alguns transtornos para os usuários do sistema financeiro e também, mesmo ao nível de fornecimento normal, há uma maior morosidade.
A avaliação feita em dezembro de 2012 pelo Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, em parceria com o GAFI, a nova lei que reforça a prevenção e combate contra branqueamento de capitais, aprovada no Parlamento de São Tomense no ano passado, permitiu a retirada de São Tomé e Príncipe da lista negra do Grupo de Ação Financeira Internacional. De São Tomé e Príncipe para a DW, Ramusel Graça.
Os ministros europeus dos negócios estrangeiros reuniram-se esta segunda-feira no Luxemburgo para debater várias questões, entre elas o problema na Síria. Naquela que foi, provavelmente, a última participação europeia do ministro dos negócios estrangeiros alemão, Guido Westerwelle, o político congratulou-se com a decisão da realização de uma conferência de paz em novembro, onde os ministros europeus e as partes na Síria se deverão sentar à mesa para encontrar uma solução política para o conflito entre o regime do presidente Bashar al-Assad e a oposição armada.
Por isso, pedimos a todas as partes para participar nesta conferência e fazer tudo o que for possível para chegar a uma solução política.
A realizar-se em Genebra, o governo e os rebeldes deverão estar pela primeira vez frente a frente, juntamente com os líderes europeus, a debater uma questão que já fez perto de 100 mil mortos nos últimos 2 anos e meio, segundo dados das Nações Unidas. Na terça-feira, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros britânico, William Hague, deverá preparar com o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e os colegas europeus e árabes a segunda conferência sobre a Síria. Haig já fez saber que o tema do encontro deverá ser a questão do arsenal químico da Síria e o futuro político do país.
É claro que também temos de discutir a situação humanitária desesperada na Síria, que está a piorar de dia para dia. E é muito importante que seja dado acesso humanitário às áreas em que as pessoas estão a morrer à fome, onde não há medicamentos.
Na terça-feira, a União Europeia pretende ainda falar com a Turquia sobre a sua adesão. Depois de um hiato de 3 anos, espera-se que a 5 de novembro sejam retomadas as negociações para a adesão deste país à Comunidade Europeia. Em junho, o ministro das Relações Exteriores do país adiou a continuação das negociações por causa da violência da polícia turca contra os manifestantes em Istambul. Agora, o ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, Frans Timmermans, declarou no Luxemburgo que o país estava pronto para novas conversações de adesão, depois do Parlamento holandês se ter pronunciado em Haia. Também o governo federal alemão pretende seguir com novas negociações, embora até agora a Alemanha tenha sido uma pedra no sapato para a Turquia nas conversações para uma adesão à Comunidade Europeia. Guido Westerwelle, ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, salientou que é preciso prosseguir com as negociações.
É ainda mais urgente, especialmente para acelerar as negociações nos capítulos dos direitos e do Estado de Direito, para, de uma forma mais vigorosa, se conseguir isso.
O ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco, Martin Spindelegger, apoia a atitude alemã.
Devemos tornar claro que a Turquia vai fazer parte da Europa e que serão feitas reformas nesse sentido, de maneira que os direitos humanos sejam respeitados.
Desde 2005, a União Europeia e a Turquia negociam uma adesão, mas nenhum dos capítulos pôde ser formalmente concluído até agora, porque a Turquia sempre se recusou a reconhecer o Chipre como membro da União Europeia. Na reunião no Luxemburgo, houve ainda tempo para discutir outros temas, nomeadamente um acordo com a Moldávia, Geórgia e Ucrânia. No final de novembro, a União Europeia pretende selar uma cooperação mais estreita com estes países. E quanto à Ucrânia, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia dizem que Kiev ainda não cumpriu todas as condições estabelecidas para uma possível adesão. Encontrar uma solução aceitável para o destino da ex-primeira-ministra detida, Yulia Tymoshenko, que necessita tratamento médico, é visto como um pré-requisito para um acordo que abra caminho à adesão. Nuno de Noronha, DW. Já passou um mês desde as eleições legislativas na Alemanha e há um mês que Angela Merkel, da CDU, anda à procura de um parceiro de coligação, mas sem resultados. Os verdes responderam a Merkel com um redondo não e até há pouco tempo as conversas com os social-democratas do SPD mostravam-se infrutíferas. Agora, um mês depois, já se vê luz ao fundo do túnel. O Partido Social-Democrata deu luz verde para negociar uma possível coligação com a CDU-CSU. Guilherme Correia da Silva faz o ponto de situação.
A acontecer pode até ser uma prenda de Natal antecipada para Angela Merkel. Daqui a algumas semanas, Merkel pode já ter no sapatinho uma coligação com o Partido Social-Democrata Alemão, o SPD, e evitar assim eleições antecipadas, um governo sem maioria absoluta no Parlamento. Na Alemanha, esta grande coligação parece ser cada vez mais provável. As negociações entre a CDU-CSU de Angela Merkel e o SPD devem começar na quarta-feira, depois dos sociais-democratas darem aos dirigentes do partido luz verde para negociar um acordo de coligação. O ceticismo inicial do SPD parece dissipar-se. Poucos delegados do partido votaram contra as negociações na Convenção Social-Democrata deste fim de semana.
Acabamos de votar. Dos 229 delegados, 31 votaram contra e houve 2 abstenções. Os restantes são a favor de negociações com a CDU-CSU para uma possível coligação.
Anunciou no domingo Sigmar Gabriel, o presidente do SPD. Mas para dar a prenda de Natal antecipada à Angela Merkel, o SPD impõe 10 condições. Uma delas, a introdução de um salário mínimo em todo o país, que os sociais-democratas dizem ser inegociável. No mínimo 8,50 euros é quanto os trabalhadores devem receber por hora, de acordo com o SPD, independentemente do setor em que trabalham ou do sítio onde está localizada a empresa. Uma condição ambiciosa, sobretudo tendo em conta que, no leste da Alemanha, menos desenvolvido, não é raro encontrar quem receba menos de 4 euros por hora. Mas o SPD pode utilizar como argumento que os salários mínimos são comuns na maior parte dos países ocidentais industrializados. Angela Merkel já deu sinais de estar disposta a chegar a um compromisso com o SPD. Por outro lado, fala-se na possibilidade de o SPD deixar cair a promessa eleitoral de subir a taxa de impostos sobre rendimentos elevados de 45% para 49%. Os conservadores estão contra o aumento. As negociações prometem ser difíceis. O líder do SPD, Sigmar Gabriel, sabe que terá de assumir vários compromissos para conseguir um acordo de coligação. No Parlamento, os conservadores estão a poucos lugares da maioria absoluta.
É claro que podem surgir diferenças irreconciliáveis durante as negociações que façam com que seja impossível chegar a uma coligação. Mas, naturalmente, que se decidimos encetar as negociações, temos como objetivo terminá-las com sucesso.
A liderança do SPD espera que um novo governo possa tomar posse ainda antes do Natal. O secretário-geral da CDU, Hermann Gröhe, acredita que as negociações cheguem ao fim até ao final de novembro. Angela Merkel deverá continuar a liderar o executivo alemão. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Guilherme Correia da Silva, agora com as respostas às perguntas de hoje.
É verdade, e muitos ouvintes enviaram-nos hoje comentários sobre a situação em Moçambique. Por SMS, Tuvangipano diz: o assalto das tropas das Forças Armadas de Moçambique a Santungira é sinal de que a guerra está instalada no meu país, portanto estou triste e decepcionada porque a guerra não ajuda ao povo. Lafo Baldé diz: Frelimo deve pensar em diálogo com a Renamo para evitar derramamento de sangue. Nicela Marengula, de Maputo, escreve: esta não é a Frelimo que libertou o país, é uma vergonha, falam de paz e na realidade o que fazem é atacar a Renamo. Dizem que apenas estão a fazer patrulha. Eu pergunto, patrulha faz-se com carros de combate e canhões atirando para onde está acuartelada a Renamo? É uma vergonha que Gebuza não quer sair do poder e não quer que haja eleições, quer ser o dono do nosso Moçambique. Por e-mail, Orlando Jorge Alves diz-nos: com certeza o assalto à antiga base militar de Santungira pelas Forças Armadas de Moçambique é um sinal de que a paz está muito ameaçada no país, mas a ver, vamos. No Facebook, Elton Lotte Emiliano escreve: agora sim, a paz terminou mesmo em Moçambique. Jaico Losse diz: meus compatriotas, isto não passa de um golpe de marketing político. Isto porque, analisando o discurso oficial da Renamo, é muito pouco belicista, mas sim muito apelativo. Mas todo cuidado é pouco. Celia Matlomba diz: paz, muita paz, é o que nós, moçambicanos, queremos. João Cacinda escreve: reposição da legalidade existe-se, pois a Renamo não deve agir fora da lei. Zaid Sebo diz: o país pobre só para aumentar a pobreza aos outros que não têm nada na vida. Mudem essa maneira de agir. Esta não é a hora de guerra. Fakir Son Ranji hoje escreve: recordamos das memórias do dia em que o presidente da República, Armando Guebuza, anunciou nas Nações Unidas que as eleições presidenciais teriam lugar em 2015 e esperamos muito sinceramente que esta tensão política não tenha sido premeditada pelo nosso dirigente no intuito de prolongar e possivelmente perpetuar no poder, na medida em que não se podem realizar eleições, verificando-se um clima de tensão militar no país. Ainda sobre a pergunta que fazíamos sobre Angola, houve ou não a incursão das tropas angolanas na República do Congo? Por SMS, Salinho Sanhacandê diz: acho que houve incursão, e escreve ainda: peço ao governo do meu país para que resolva o problema da greve no setor do ensino. Nuno.
Obrigado, Guilherme. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.